Jefferson.
Olá, Brenda. Bom dia, ouvintes.
Hoje a gente vai comentar um caso recente e absurdo de uma grávida que perdeu gêmeas depois de ser impedida de sair do trabalho para dar à luz. Esse caso parece bizarro de tantas maneiras, porém, esse tipo de violência pode acontecer mais do que a gente imagina, né?
Sim. Isso aconteceu em Lucas do Rio Verde, né? A empresa no qual a pessoa trabalhava era a BRF, foi condenada, está recorrendo, mas os absurdos são uma sequência de absurdos, né? Porque uma empresa do porte da BRF, ela tem vários protocolos de segurança e de saúde, né? Então, você, em casos de uma pessoa passar mal, você aciona o setor de segurança do trabalho, né? Saúde, segurança do trabalho, para dar a sequência dos protocolos necessários. Justamente não só para preservar a empresa, mas para preservar o colaborador. Porque certas situações são comuns acontecerem numa empresa, né? É um frigorífico, né? Então, tem várias protocolos de segurança, e aí começa uma das falhas. A outra falha é a questão de gestão de pessoas também, porque quando a gente começa a ler, e eu recomendo aos ouvintes que tiverem, eu acho que é interessante ler, haviam já relatos de que esse gestor, ele tinha um hábito de algumas cobranças, de assédio moral. E não havia nada sendo tomado, nenhuma ação tomada. É aquela história: ah, o cara dá resultado, então eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Não é assim, né? A pessoa é como eu estava conversando com a minha colaboradora agora de manhã sobre um gestor. A pessoa ser grossa é a forma da comunicação dela. Então, você consegue ajustar. Então, você vai fazer uma avaliação de desempenho, um feedback, e dar uma orientação para que a pessoa melhore a comunicação dela. Ela não está errada em cobrar, mas na forma de que se falar. Então, a grosseria, às vezes você tem que entender, às vezes é um problema que o próprio gestor está passando. Ele está sob muita pressão, então ele começa a ser um cavalo. Né? Então, você tem que conversar com ele para entender se o grau de pressão que ele está recebendo da diretoria, das metas, também está condizente, porque a gerência também sofre assédio moral e é aquela situação. Se eu, como gestor de RH, ou eu, como psicólogo interno dentro da empresa, eu não trato isso, a sequência é que ele amplifique e repasse isso de forma direta. Né? Então, ali tem também outra falha muito grave da área de gestão de pessoas. A empresa, ela é conhecida no Brasil, em vários lugares, como um excelente lugar para se trabalhar. Então, ela tem boas práticas de gestão de pessoas. Por isso que eu vejo que é como falha de protocolo, falha de gestão. Infelizmente, houve duas mortes de duas crianças, né? Isso é assim, é um negócio muito grave, pesa pra caramba. Mas o RH tem que sentar agora e entender. Aí tem uma coisa que eu também não admito, que a empresa alegando, né? Não sei o que passa na cabeça de um advogado que vai fazer isso, alegando que não, isso não aconteceu. E as câmeras provaram. Então, fica pior ainda. Sabe aquela coisa, eu errei, tô tentando falar que eu não errei? Gente, o mais fácil nessa situação é assumir a falha, reconhecer o erro. Não precisa o Estado determinar a indenização. Você assume a indenização, porque é uma falha que prejudica mais o nome da empresa. Isso vai ser falado por muito tempo, vai ter um peso no consumidor, nas ações da empresa, fica marcado. Então, tem que ter esse cuidado. Você chegar e falar que não teve, e aí ter a prova de que realmente teve, falar que ele não impediu, e ter as testemunhas, inclusive a gravação dele impedindo ela de sair, é desumano. Essa é a palavra.
Esse caso, gente, vamos relembrar aqui, era uma mulher venezuelana, trabalhadora, que estava grávida de 8 meses, ela começou a passar mal no começo do expediente, estava com dor, com ânsia, tontura, falta de ar, procurou a liderança, o supervisor da unidade, e mesmo depois de pedir socorro, teve a saída do setor negada para não atrapalhar o funcionamento da linha de produção. Essa mulher saiu da empresa por conta própria, sentou num banco ali perto de um ponto de ônibus, deu à luz as filhas gêmeas e essas crianças morreram minutos depois. A gente está falando de uma sequência de erros, como frisou aqui o Jefferson, porém, essa falta de gestão Pode ser que não acarrete em algo tão grave, como a gente está falando da morte de duas crianças. Mas essa postura de não atender a pedidos que estão relacionados à questão de saúde, à questão de segurança do trabalho, e minimizar isso pode ter, como você frisou, Jefferson, resultados desastrosos para a imagem de uma empresa, né?
É, hoje nós vivemos no mundo do marketing, e isso é uma ferramenta destruidora de marketing. Eu fico pensando assim, supondo que eu seja uma grande rede de televisão, eu não quero estar ligado numa empresa que mata bebês, né? Porque a partir do momento que você tem conivência e ainda tenta falar assim, não, a gente não fez, é muito mais fácil você falar, aconteceu, foi uma falha, nós vamos resolver. Porque as empresas, as pessoas, os consumidores estão muito mais conscientes. Então eles não querem estar ligados. E quando você leva isso internacionalmente, quantos contratos bilionários você pode perder simplesmente porque uma ação desumana do seu gestor fez com que o resultado disso foi a morte de duas crianças. Aí nós temos a situação, ela é venezuelana. Então, a gente tem uma história no Brasil que fala que o Brasil recebe bem seus estrangeiros. Essa é a prova que não é, né? Porque se recebesse bem, teria se preocupado um pouco mais. Outra coisa, as pessoas, os gestores estão evoluídos e estão conseguindo ser mais humano. Não. A gente vai nas empresas, nós vamos em várias empresas, a gente dá consultoria, a gente vê que o grau de desumanidade é muito forte, né? As pessoas, elas vendem a imagem de que são humanas, as empresas vendem isso, mas na prática não é. Eu já tive várias grávidas, né, na empresa, tanto em consultorias, e eu sempre falo que você tem que tratar com muito cuidado, por quê? Tem situações que a gravidez é muito tranquila, ela trabalha até o último dia, e tem mulher que ela não consegue, e tem mulher que, apesar da gravidez estar indo bem, o emocional dela não vai, porque é muita variação hormonal, né? A vida dela está mudando completamente, o casamento está mudando, a história, e cada um tem reage de uma forma. Então, a gente, às vezes, como empresa, e aí estamos falando de seres humanos trabalhando, a gente conhece o relato final, mas não conhece como isso foi tratado. Por isso que eu falo que a maior falha foi da gestão de pessoas. Se eu fosse presidente dessa empresa, o RH teria se demitido imediatamente, porque isso não pode acontecer.
É isso. Para a gente finalizar, vamos frisar aqui o que caracteriza assédio moral, que nesse caso levou a uma situação extrema, mas em outros casos também podem trazer vários prejuízos à imagem das empresas, né?
Uma ação muito comum é impedir a pessoa de ir embora, né? Isso você não pode impedir, né? A pessoa tem livre, você pode perguntar, ah, mas você tá indo embora, o que que tá acontecendo? A pessoa bate o ponto e vai embora, e tudo bem, né? E também ficar controlando a pessoa de ir no banheiro, controlando a pessoa de sair para tomar café.
Já tivemos vários processos relacionados a isso, inclusive, né?
Exatamente, as pessoas tomam café no tempo que acham, a gente controla resultado. Olha, seu resultado não está legal e por esse motivo você dispensa. Você não pode conectar, eu acho que seu resultado não está legal porque você está indo muito no banheiro. Não, você está jogando muito o jogo do tigrinho. Não, você demite, né? É claro, você tem que tratar um pouco como ser humano e entender. Você está jogando muito, isso pode fazer mal para você, cuidado com isso. Mas nunca falar, seu resultado está ruim, você continuar jogando, eu vou te mandar embora. Você está demorando muito no banheiro, jogando o jogo do tigrinho, parece que você está controlando a pessoa. E aí tem muita empresa que faz isso por escrito no WhatsApp. Então aí ela já cria prova contra ela mesma. Gente, o assédio moral é até uma meta desproporcional ou que não é possível, é considerado um assédio moral. Então, as empresas têm que tomar muito cuidado. Por isso que quando nós estamos construindo uma meta, a gente tem que pactuar com o colaborador. É possível? Ou se não é uma meta possível, você fala assim, esse aqui é o sonho que nós queremos. Mas a meta de esforço, aquilo que é possível e eu espero que você entregue, que está dentro do combinado, é isso. E você pode premiar para chegar na meta mais desafiadora, que chegue num valor, num patamar um pouco mais alto. Mas você não pode cobrar e demitir por isso. Agora, a meta de esforço, que é a quantidade de hora e a possibilidade da pessoa trabalhar dentro de uma quantidade de horas cabíveis, aí é muito tranquilo. porque isso é muito claro, você tem como provar que é o esforço mínimo, que se ela sentar ali e trabalhar e produzir, ela consegue produzir aquela quantidade. Então, o empresário, ele tem que ficar olhando muito pro gerente para ver se o gerente não tá passando da dose, mas não pode desestimular o gerente de cobrar, porque daí você vai sofrer na consequência do resultado. Então, é uma linha muito tênue entre o assédio moral e a cobrança adequada. A cobrança adequada é, isso é possível dentro desses números, e combinar com o colaborador. Você consegue entregar? Ah, consigo. Ou vamos trabalhar e vamos ver se a gente consegue chegar nesses números, e que se não consegue, quais são os motivos? Ou seja, é construir aquela meta, é construir aquele resultado. E aí ele se torna totalmente possível, equilibrado, e a pessoa consegue manter a qualidade de vida.
É isso, tá dado o recado. Obrigada, Jefferson.
Obrigado, ouvintes. Obrigado, Brenda.
Até semana que vem.
Até semana que vem.